Como é que costumava, islamicamente, dizendo Assalamu alaikum. Assalamu alaikum significa que a paz de Deus esteja convosco. De tal maneira que nós utilizamos e abusamos desta expressão. Quando encontramos com um irmão, de manhã, dizemos Assalamu alaikum. Quando encontramos com o mesmo irmão ao meio-dia, voltamos a dizer Assalamu alaikum. Quando voltamos a encontrá-lo outra vez à noite, Assalamu alaikum. E quando estamos a caminhar numa rua, em que há um obstáculo qualquer, um vai para aquele lado, outro para aquele lado, depois voltamos a encontrá-lo, olhamos um para o outro, Assalamu alaikum, e estamos sempre a dizer Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja convosco. De tal maneira que esta expressão deu origem em Portugal ao termo de deixa de salam aleques. É um termo muito utilizado em Portugal, quando alguém utiliza muita mesura, está sempre a falar da mesma coisa e tudo mais, pá, deixa lá de salam aleques, pá, deixa-me em paz. Mas nós utilizamos e abusamos desta expressão a salam aleikum. Quando há querelas entre marido e mulher, a primeira pessoa que nós encontramos quando acordamos é a nossa esposa ao lado. E muitas vezes estamos zangados por qualquer motivo, ou porque reclamamos da comida, a comida tinha muito sal ou qualquer coisa, e ela zanga-se, não sei quantos, tu não dás valor ao que nós fazemos, blá blá blá. E então nós ficamos zangados e não falamos pelo menos naquela noite. Quando acordamos de manhã, olhamos um para o outro e dizemos Assalamu alaikum e está feita as pazes. Que bonita expressão que nós temos, os muçulmanos, de se cumprimentar em nome de Deus. O que salam é em nome de Deus. É um dos atributos de Deus, a paz. E aí deriva a palavra Islam, que é o termo desta religião. Temos muitas coisas em comuns, nós em português, em Portugal, etc. E por nós, eu quando fui a uma intervenção, um colóquio, entrei e sentei-me e vieram perguntar onde é que está o vosso interlocutor, a pessoa que vem falar sobre os Islam. Diz que quem vai falar dos Islam sou eu. Ah, mas nós estávamos à espera de uma pessoa que viesse vestida com aquela maneira, com aquelas barbas bem grandes, não sei quantos. Não, eu sou muçulmano. E pronto, as pessoas ficavam esclarecidas. Na altura ainda não havia muito esclarecimento sobre isto. Infelizmente, ainda hoje, continua a haver muita ignorância acerca do Islão. As pessoas pensam que o Islão é aquilo que se vê nas notícias, que está a ser propagado nas televisões e tudo mais, aquelas guerras horríveis que têm origem em que? Em situações económicas e territoriais. Não tem nada a ver com o Islão. Muitas vezes nós estamos confundidos no Porto, onde nós estamos. Nós, quando chegámos ao Porto, éramos só... Quando eu cheguei ao Porto, nós só tínhamos cerca de 5 famílias muçulmanas. Hoje, a história já é diferente. Nós, no Porto e arredores, somos mais de 5 mil muçulmanos. Isto em 10, 15 anos. Se multiplicarmos isto, nós podemos chegar a uma população islâmica muito maior dentro de alguns anos. E eu digo a todas as pessoas, não tenham medo do Islão. Tenham medo das pessoas, mas não tenham medo do Islão. O Islão é uma religião que, a par do judaísmo, do cristianismo, tem a ver só com o aspecto espiritual. E o que se passa hoje em dia, em toda a parte do mundo islâmico, são as guerras territoriais, de poder económico, que alguém vai lá para desfazer aquele governo que está lá, por interesses económicos, porque se consegue algumas situações domésticas em termos económicos, e acaba por sair, e acaba por deixar lá vazio o poder, e acaba por haver lutas pelo poder, lutas pelo lar. Ainda estivemos a conversar de pouco de que aqueles países do Médio Oriente, onde representam só nem 20% da população muçulmana. Estamos a falar de árabes, que não representam 20% da população muçulmana. Estamos a falar de 17% dos muçulmanos. Mas eles, para todos nós, eles são os muçulmanos. O resto não são muçulmanos. Porquê? Tudo que se passa com os muçulmanos é visível, dá-se visibilidade ao Médio Oriente. E eles são, de facto, só 18%. Onde é que está o resto? Espalhado pelo mundo todo. Espalhado pela Europa, espalhado pela América, espalhado pela África, Ásia, etc, etc. Mas ninguém fala deles. Quando perguntam o que é que o Islão fez até agora, depois daquele período de muito bonito em que esteve no sul de África, no sul de Espanha, no sul de Portugal, em que todas as religiões, as três religiões, conviviam pacificamente, em que o Islã era chama, era iluminação, de quê? Da ciência, do convívio. Enquanto a Europa do Norte vivia na penumbra, na escuridão, naquela zona vivia-se iluminada, não só da luz artificial, mas da ciência e da literatura e tudo mais. As três religiões conviviam pacificamente. E perguntam-me, onde é que vocês estão, os muçulmanos, hoje em dia, que nós não vemos nenhum prémio Nobel da Paz, nós não vemos prémio Nobel não sei quantos, só vemos judeus a tomarem conta para lá desses prémios Nobel todos. Onde é que vocês estão? E nós dizemos, nós somos a maioria silenciosa, espalhada pelo mundo, e nós somos engenheiros, somos grandes médicos, cientistas, etc, etc, espalhados pelo mundo, mas não damos a cara pelo menos para já. E nós temos grandes médicos, grandes cientistas, espalhados principalmente na América. Iraquianos, sírios, líbios, estamos a falar de árabes, espalhados por toda a Europa e grandes cientistas e grandes químicos. Não para fabricar pombos, atenção, mas grandes. Quando nós chegamos a, por exemplo, a Porto, nós não éramos conhecidos. E Porto é uma cidade muito conservadora em relação a Lisboa. Muito conservadora. Braga então pior. Quando nós chegamos a Porto, as pessoas olhavam para nós, para a minha família, para os meus filhos, e faziam apostas. E depois uma vez chamaram-nos e perguntaram-nos, de onde é que vocês são? Ah, nós somos Moçambique. Nós já fizemos uma aposta. Ou vocês são ciganos, ou são pretos. Pronto, nós sabemos, não, nós temos uma coisa e na outra. Nós somos indianos, nossos pais são origens originários da Índia, e nós somos muçulmanos. Pronto. Começou a partir daí a desfazer-se o gelo com a população. Fomos crescendo, mas continua, de facto, um pouco de intolerância ainda nas pessoas. As pessoas ainda nos veem como pessoas que vieram dominar ou vieram tomar conta das terras. Eu uma vez estava a sair da mesquita com os meus vestuários muçulmanos, era o mês de jejum, com o chapéu, e há uma saída de metro em frente à nossa mesquita, era um dia que o futebol glorioso, apesar de eu ser benfiquista, jogava. E eu saí da mesquita, ia para casa, aparecem alguns jovens muito empolgados, e olharam para mim e dizem, oh, vá para a tua terra, sou Bin Laden. E eu olhei para eles, muito calmamente, e disse, oh, eu vou para a minha terra assim, mas eu vou para ali, para a Vila Nova de Gaia, onde é que eu moro. E eles, pá, o gajo até fala português, pá. O gajo até fala português. Ignorância. Eu sei que eles não faziam por mal, não faziam por mal, mas é ignorância. E espero que continuem a dizer, vocês não tenham medo do Islão, podem ter medo das pessoas. Portugal é um país, de facto, muito conhecedor do mundo. Portugal colonizou Moçambique, a Índia, Angola, Timor. Conhece aquela gente. Muita gente saiu daqui de Portugal e foi conhecer essas terras todas. E são terras bonitas, exóticas, bonitas de se ver. Os que estão cá têm tempo de saudades de lá e voltar. Dentro de alguns anos, os estudos que são feitos na Europa dizem-nos que a Europa será maioritariamente muçulmana. Não tenham medo. Mas a maioria era muçulmana porquê? Por conversões, não por nascimentos. A Europa, há uns 50, 70, 80 anos atrás, teve uma grande guerra devastadora. Morreram 70 milhões de pessoas. Sabe quantas pessoas de refugiados que abandonaram as suas casas, que foram expulsas das suas casas, que tiveram vagueado pela Europa toda, mais de 4 milhões de pessoas. Hoje estamos a falar de quantos? 120, 300 mil refugiados que a Europa está à espera para receber. E estamos todos com medo. Medo de quê? Não podemos ter medo. Não devemos ter medo. Devemos sim investir a nossa posição de bom criador que nós fomos. Porque os portugueses, quando foram para a África, casaram com as nativas, casaram lá e tiveram filhos. Ao passo que os nossos vizinhos ingleses, espanhóis, etc., quando iam para as colónias, não se misturavam com conviver no bar. E nós temos uma grande história de grande convivência. Retomemos essa convivência. E o termo que é muito utilizado, nós utilizamos de Allah. Quando nós dizemos Allah, eles dizem logo, Deus dos muçulmanos. É Deus dos muçulmanos. Não. Allah é Deus da humanidade. E eu, na minha terra, Moçambique, eu chamo de Deus Kunukumba. Será que eu, chamar de Kunukumba, estou a ser moçambicano, Deus moçambicano? Estou a chamar de Deus moçambicano? Não, estou a chamar de Deus, na minha linguagem local. Se eu chamo de God, de Ele, Deus, o que for, estou a chamar de Deus. Deus é a Deus da humanidade. Os cristãos coptas do Egito, de toda parte das Arábias, chamam de Deus, chamam de Allah. Allah é o termo genérico para Deus. Deus é único para todos nós. E nós descendemos de onde? Do mesmo profeta que é o profeta Abraão. Daquele tronco comum, aquele tronco rígido, bem suportado na terra, com sorrisos profundos, deu origem a três ramificações. E dessas ramificações deu origem a três religiões monoteístas. Quais são? Judaísmo, cristianismo e islamismo. Nós somos judeus porque nós acreditamos em todos os profetas que vieram até Moisés. Nós somos cristãos porque acreditamos em todos os profetas até Moisés, em Jesus Cristo, em João Batista. E nós somos muçulmanos porque acreditamos em todos esses profetas e mais o último profeta, que é o profeta Muhammad. E, portanto, nós somos iguais a vós. As cores um bocado diferentes. Hoje vocês já começam a ver muçulmanos com os olhos azuis, coisa impensável há pouco tempo, e habituem-se porque vão ver muito mais. Não há nenhuma espada por cima dessas pessoas para se converterem. Alguns deles gostam das nossas raparigas. São exóticas, são bonitas, uma cor mais exótica. E quando vão para Marrocos, vão para alguns países asiáticos, e namoram-se com aquelas raparigas e acabam de casar. Mas a maioria, vá lá, das conversões que está a existir neste mundo, não é por casamento. É porque as pessoas gostam da religião e abraçam. E eu pergunto, se esta religião, que tal se diz que ela é baseada na guerra, na escravatura e a tratar mal das mulheres, porquê que a religião islâmica está a crescer em termos de conversões? Porquê? Alguma coisa existe. A paz e a tranquilidade que as pessoas encontram na religião islâmica não é comparável a outras religiões. Tenho bispos do Brasil que se converteram à religião islâmica, hoje muito meus amigos, grandes conhecedores da Bíblia, e nós trocamos ideias da Bíblia com o Corão, com o Alcorão, e chegamos à conclusão, a mensagem do Alcorão lhes dá maior tranquilidade dentro do seu coração. Apesar de que eles ainda acreditarem naqueles passagens da Bíblia, porque nós acreditamos na Bíblia, no Tora, nos Salmos, em todos os livros que Deus enviou para os profetas. Nós acreditamos nele na sua forma original. E, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, não tenham medo do Islão. Podem ter medo das pessoas. Todos nós temos uma costela, uma parte de nós que é um bocado selvagem. Quando nos libertamos, não sabemos o que fazemos. De facto, nós, o ser humano, tem sido ultimamente mais selvagem que os próprios animais. Que Deus deu razão, inteligência e o prazer ao homem. Deus não deu aos animais a inteligência, só deu o prazer. Mas nós somos quiosques dos animais, muitas vezes. Eu terminaria por aqui. Penso que agora a parte mais difícil vem por aí. Quando fizerem perguntas, e o que eu tenho que fazer, a porta é bem grande, eu... Obrigado.